Olha, minha gente, hoje nós vamos falar sobre cooperativismo e sobre agregar valor no produto que vem da roça. Existem muitas formas para isso, porque ou você aumenta a produção ou a produtividade, ou você agrega valor. Uma das formas de se fazer isso é produzir orgânico, que é mais valorizado no mercado. E uma cooperativa no Paraná está produzindo leite orgânico. Nós vamos conversar com a Solange Parcianello Pellin. Ela é vice-presidente da Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, que é a Copave. Está falando de qual cidade?
Eu estou falando da cidade de Paranacite, região noroeste do estado do Paraná.
Aí na agricultura, o que é que se produz aí mais? O que é que predomina por aí?
Aqui na região noroeste, o que predomina é a cana-do-açúcar, né? Há várias usinas, né, que produzem o açúcar e o álcool, né?
E como que é o trabalho da cooperativa aí, da Copave?
Então, a Copave é uma cooperativa de 22 famílias assentada no assentamento da reforma agrária do MST. E a gente é a cooperativa onde as famílias moram e trabalham totalmente coletivo. Então, essas 22 famílias produzem. A gente tem duas linhas de produção maior, que é o leite e a cana-de-açúcar e seus derivados, que é o açúcar mascavo, o melado e a cachaça.
Fala pra gente, Solange, sobre o leite orgânico, com selo, né, de orgânico. Como é que é isso? Como é que surgiu isso?
Então, nós, desde que viemos, faz 24 anos que a gente está nesse assentamento, um dos objetivos nossos no início era produzir orgânico mais para as famílias mesmo, né? A produção mais de consumo.
Sim.
Mas no decorrer do tempo, a gente foi vendo que a saída para a agricultura familiar, para ter um benefício de uma alimentação saudável, a gente passou a ter um objetivo que era nós produzir totalmente orgânico e agroecológico. Aí a gente iniciou pela parte da cana, né? Hoje nós estamos em torno de 80 hectares de cana toda orgânica, sem nada de produtos químicos, fertilizantes, tudo orgânico, né? E há 3 anos atrás, uma companheira aqui da cooperativa, Daniela Causa, fez um curso sobre leite orgânico, né? E a partir daí a gente começou a mudar também do leite se transformar orgânico, né? E
Sim.
a gente conseguiu agora, em mês de março, tá saindo o selo do leite orgânico, né?
Essa cana orgânica vai para fabricação de cachaça, é isso?
Cachaça, açúcar e melado, né?
Ah, açúcar e melado
É,
também,
em
né?
torno de 80% da cana é para açúcar mascavo, né?
Olha, é muito
É.
interessante isso porque você agrega valor ao produto,
Isso.
né?
Então, esse é um dos objetivos que a gente tinha, além de produzir uma alimentação saudável, também de agregar valor para se poder, a agricultura familiar poder se manter no campo, né? Porque se a gente só produzir e entregar diretamente a matéria-prima, é difícil, né? E assim a gente produzindo, agroindustrializando, a gente agrega valor na nossa produção e com isso faz com que a gente consiga se manter no campo, né?
Aí um exemplo de um assentamento que deu certo, a gente pode assim dizer, né, Solange?
Com certeza. Mas
Claro.
ainda enfrentamos muitas dificuldades por não ter grandes políticas voltadas para o agricultor e principalmente na linha da agroecologia, né? Agora, há pouco tempo que abriu alguns planos, né? Mas ainda são muito pequenos, né, para poder acompanhar, porque é diferente do produto convencional. A
Claro.
agroecologia precisa toda um acompanhamento técnico, uma mudança de cultura, né? Porque no Brasil nós temos uma cultura muito grande, acho que você sabe, de consumir, somos um dos primeiros países do mundo que mais consomem agrotóxicos,
Já
né?
somos o primeiro, o
É.
maior consumidor de
Pois
agrotóxico do
é.
mundo.
Então, essas dificuldades, e é cultural nas regiões, né? E se não tiver uma política voltada do Estado, é bem mais difícil de convencer as pessoas a mudar esse jeito de produzir, né? Quando você fala em agroecologia, você respeita todos os seres vivos que vivem nesse ambiente, né? Então, nós estamos trabalhando e já transformando toda a nossa propriedade agroecológica, que a gente respeita primeiramente o ser humano, né? E depois vem todos os seres vivos, que é os animais, que é as plantas, que é a água, que é o meio ambiente todo, né?
É.
E só você consegue isso através da agroecologia, do produto orgânico, né? E falando nisso, até agora, há poucos dias recebi uma matéria, assim, de um relatório do Parlamento Europeu, que saiu agora em janeiro, e eles falando dessa questão do produto orgânico, né? E na Europa isso está sendo muito discutido, tem governos que já criaram vários tipos de políticas, né? E falando, assim, principalmente do leite, né? O leite orgânico produzido a pasto, ele tem 50% a mais de ômega 3 no leite, né?
Ah.
Então, já pensou só isso, no que a gente vai estar tratando nossos filhos, né?
O ômega 3 é um óleo essencial para a saúde, inclusive do cérebro, bom funcionamento da mente, né?
Claro.
Pessoas com mal de Alzheimer fazem uso do ômega 3. Então, no leite de vaca, quando ele é produzido desta forma, ele tem um teor mais alto, então, do ômega 3, é isso?
Isso é um dos fatores, tem vários, né? Mas isso o Parlamento Europeu está ressaltando muito, né?
Sim.
Que aumenta em 50%, imagina, né? Então, isso faz com que a população venha ter mais saúde, não vai depender tanto do SUS, de várias, muitas doenças, né? Principalmente o câncer, né? Que hoje tem crescido muito na nossa população, né?
Tem crescido, infelizmente, né? O Solange, quantas pessoas ou famílias estão envolvidas, fazem parte da Copave?
Então, nós somos 22 famílias, uma área de 252 hectares, né? Nessas 22 famílias, em torno de 72 pessoas, entre adultos e crianças, né? Que trabalham coletivamente, né? A gente trabalha, nós temos a parte de produção, que é de segunda a sexta, as indústrias, o laticínio, a horta, né? A maior parte da produção é cana, mas outra parte é de consumo, de pequenos, a alimentação, que é para nós mesmos, né? E a gente tem um refeitório que serve o café da manhã e o almoço para todas as famílias de segunda a sexta, né? E à noite e final de semana a família faz em casa, né? Então, desde o início, a gente tem essa proposta de trabalho onde envolve as mulheres, os jovens, né? A partir de 14 anos, meio-dia vai para a escola e meio-dia contribui em alguma tarefa que consiga fazer com que ele vá despertando para o trabalho e para a convivência dentro da cooperativa, né?
Nesse aspecto, o restante do Brasil tem que se espelhar muito aí nos estados do Sul. O cooperativismo no Brasil surgiu com cooperativismo rural nos estados do Sul, né?
Uhum.
E não só o fato de estar cooperado, mas de trabalhar em conjunto. Você otimiza os recursos que se tem, né? Tempo, recursos naturais, dinheiro, é muito mais fácil, né?
Com certeza, né? E além da segurança que dá para as famílias, né? De trabalhar em conjunto, assim, de ter uma segurança maior, tanto na linha, a gente tem muito mais formação política, formação técnica, né? Nossos filhos conseguem estudar e poder contribuir internamente também. A gente já tem filhos formados agrônomos, engenheiro florestal, tem na linha da economia, né? Alguns trabalham internamente, outros contribuem nos demais assentamentos, né? E tudo isso, com certeza, é porque a gente trabalha de uma forma diferente, né? É claro que hoje, mesmo dentro do MCT, há uma dificuldade enorme fazer com que a família entenda que esse trabalho coletivo avança, faz com que o ser humano seja diferente, né? Mas há uma cultura muito grande no Brasil, e que é passada desde da escola, né? De cada um vencer por si próprio, né? Não no coletivo, né?
Sim.
Então isso faz com que há uma dificuldade maior de fazer cooperativas, da forma que nós temos, né? Temos outras mais aí para a região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem várias, né? Mas no restante do Brasil, dentro do MST, é uma dificuldade grande, mesmo aqui no Sul também, de avançar com essa forma de cooperativa, né?
Para quem vocês vendem esse produto?
Na linha da cana, os derivados da cana, o açúcar, o melado, a cachaça, a gente faz venda, tem um registro nacional que faz venda para vários estados, né? Para lojas de produtos naturais, para distribuidores, né? E também na linha do açúcar e cachaça, a gente já fez algumas pequenas exportações, né? Para a França, para a Itália, né? Com o comércio solidário, né? Então, na linha do produto do açúcar, da cana, é bem mais fácil, né? No leite, nós estamos com uma dificuldade maior, porque a gente tem um pequeno laticínio com o registro só municipal, né? Então, a gente entrega esse leite no município aqui de Paranacite, mais dois municípios que são próximos, que tem um acordo, né? Que a gente pode entregar nos mercados e padaria. Então, essa é uma das dificuldades que a gente está enfrentando, que precisava de um recurso, né? De um financiamento para nós passar o nosso laticínio com o registro estadual ou nacional, que daí a gente poderia entregar em outras cidades, né? Principalmente aqui nós temos a cidade de Maringá, que é uma cidade grande, Paranavaí, Londrina, né? E há uma procura muito grande nesses produtos, dos derivados de leite, né? Então a gente está com essa dificuldade enfrentando nesse momento, que não conseguimos ainda um financiamento para poder passar o nosso laticínio com registro estadual.
Para vender
então a gente
está outros...
entregando em feiras alguma Sim. parte de produção, e a outra a gente continua entregando aqui nos municípios, mas ainda com o preço como um leite convencional, né? Porque a população sim. daqui é uma... Isso não quer dizer que a gente não deve produzir para essa população, né? Mas ainda não conseguimos agregar o valor com que está o produto orgânico no mercado, né?
Só para a gente ter uma noção, hoje o leite, um pecuarista, uma pessoa que produz leite para vender, a quanto ela está vendendo o leite aí, o litro?
Se for direto para o laticínio, assim, para os grandes laticínios, está em torno de 1,10 o litro, né?
Sim.
Se, tipo nós, que pastorizamos, invasamos eles, está em torno de 2,40 em média o litro, né?
Uhum.
Então a gente já agrega um valor nesse, né?
Claro.
O leite orgânico, a gente fez um levantamento e é em torno de 4,50 o litro,
4,50. Né, então veja que de 1,10 o leite cru, básico, entregue nos grandes laticínios, você pode saltar para 4,50 no caso Isso. do leite orgânico.
Uhum.
Bem interessante, só para a gente ter essa noção aí de como é. Claro que nesse meio tempo você tem que ter a agroindústria para pasteurizar, Sim. tem que ter o registro, como você falou aí, para vender para outros municípios, etc. Ou seja, aos pouquinhos vai se construindo essa estrutura. Não é isso, Solange?
É verdade, é claro que para produzir um leite orgânico, né, uma vaca que nós, quando estava produzindo convencional, a gente tirava em média 16, 18 litros por vaca, hoje, sem, na produção a pasto, ela caiu para 7 litros por
7
vaca,
litros.
Né?
Então tem
aumenta
isso
o custo de produção, né? Tu produz um leite saudável, mas aumenta o custo de produção, né?
Uma suplementação química, por exemplo, ou às vezes até um remédio, um antibiótico, alguma coisa, já tem restrição no modo
orgânico. Não, nós não usa nada, tudo é homeopatia, né? A gente trabalha com homeopatia, né? Se acaso precisar mesmo, tem que isolar esse animal por 30 ou 60 dias, não tá junto com os demais animais, né? E isso é ético e a gente tem que fazer com toda sinceridade, né?
Sim.
De fazer essa diferenciação quando é usado algum produto, né?
E para conseguir o selo, como é que foi?
Então, nós estamos com o selo da Rede Ecovida, né? Que é uma rede participativa. Então, a gente tem esse selo, tanto para os produtos da cana-do-açúcar como do leite, né?
Solange, eu quero agradecer pela sua participação.
Estamos à disposição no momento que você quiser, né? Estamos aí.
Parabéns aí para todos envolvidos nesse trabalho aí da cooperativa, tá bom?
Tá bom, obrigado, um abraço.